as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Elenardi.
Receba.
Amém? Deus, nós te agradecemos pela vida do Elenardi. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha usar o teu servo nessa noite, que ele venha trazer uma palavra para nós, ó Deus, de entendimento, de revelação, de confronto. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo, Pai. Que ele vier ministrar aqui, que venha da parte do Senhor, Deus, não da parte do homem, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém, glória a Deus. Irmãos, eu acho que não precisava nem ministrar, né? Porque só esse louvor, o momento do dízimo, essa homenagem, né, que foi feita para minha esposa, eu creio que os irmãos já foram edificados também. Completando, irmão, é um prazer a gente estar aqui servindo ao Senhor junto com vocês. A gente não esteve aqui domingo, eu não fui na sede, eu fiquei em casa. A minha esposa e a minha filha foi. Mas sabe o que a situação que você fica meio dentro de casa, constrangido, sem saber o que você vai fazer? Porque você já está acostumado a esse tempo, a esse momento, né, de servir ao Senhor. Por isso, irmão, eu creio o seguinte, a irmã Keila falou uma coisa muito importante. Nós não somos membros, nós somos discípulos do Senhor. Aquele que é discípulo, você pode ter certeza, as lutas vêm, os afrontos, os confrontos, mas Deus cuida de nós. Inclusive, hoje a nossa ministração tem esse título, né? Se é Deus, se é de Deus, Ele cuida. Eu creio, irmãos, que aquele que entende os princípios, a palavra do Senhor, são esses que Deus, Ele cuida, e cuida de maneira especial. Eu creio que Ele cuide de todos nós, mas aquele que serve com amor, com dedicação, com coração, eu creio que nós somos privilegiados, a própria Bíblia diz, nós somos escolhidos, nós fomos ungidos para levar as boas novas. E eu creio que isso está acontecendo na vida de cada um de nós, aquele que realmente busca do Senhor fazer o ID dele. Amém? Tem um texto bíblico que está lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, e de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que é uma palavra de Paulo falando aos filipenses, né, irmãos? Que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Eu creio que nós somos muito abençoados. Eu queria que você dissesse para seu... quem está do teu lado aí, falasse: Deus cuida de ti. Amém. Outra coisa, irmão. O Breno falou aqui, nós precisamos fazer sempre isso, irmãos. Nós temos sempre que estar profetizando. A Bíblia diz que nós temos que profetizar, principalmente nessas cadeiras vazias. Para nós, irmão, incomoda muito. É muito importante que a gente tenha visitante. Hoje eu vi que Deus já mandaram alguns, né? Eu creio que alguns que foram no encontro também estão conosco. Esse é o nosso papel, de levar as boas novas para essas pessoas. É trazer essas pessoas para elas possam estar nos domingos, né, conosco, nesse culto, né? Que é um culto de confraternização, de adoração. Da mesma forma, que ela esteja também em nossas células, para que a gente, irmão, junto, nós possamos vencer. Nós vivemos, irmão, no mundo de hoje, uma situação bem diferente da que eu vivi pelos meus 62 anos. Hoje nós temos uma juventude, uma turma aí de final dos anos 90, início 2000, muito difícil de se lidar. Eu tenho alguns amigos, né, que têm filhos que são dessa geração. Porque hoje o mundo ensina que você, para ser feliz, você pode fazer o que você quiser. Você sai da sua casa, você não respeita às vezes uma sinalização de trânsito, você não respeita as pessoas, independente da idade, se ela é maior, se ela é menor, se ela é mais velha, se é mais rica, se é mais pobre. Por quê? Eu creio que é uma geração que está chegando aí conosco, que nós estamos vivendo isso no dia a dia, junto com essas pessoas, que nós precisamos, como cristãos, irmãos, nos posicionar. O momento que nós estamos vivendo é o momento do cristão. Se você entendeu que Deus cuida de você, esse é o momento exato para que nós possamos nos posicionar, irmão. Independente da sua situação financeira, física, independente do seu nível, né, de escolaridade, nós temos que nos posicionar como igreja, que a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e sal dessa terra, e nós precisamos ser sal dessa terra nesse momento que nosso país vive momentos turbulentos. E a igreja, irmãos, ela é um fator principal, e eu creio até que é o único que pode mudar a situação, porque Deus está no controle de tudo. Você pode ter certeza disso. Houve alguma decepção, né, quanto às nossas escolhas, mas eu creio que o Senhor vai nos dar a vitória. Amém? E não pare de orar e interceder pela nossa nação, pelo nosso país, pelas aquelas pessoas que estão lutando, para que nós tenhamos um país melhor, para que nós tenhamos um país onde o nosso jovem, onde as nossas crianças possam respeitar, elas possam entender que elas precisam ter um país, uma nação, onde nós possamos crescer em todos os nossos campos. Esse campo pode ser o espiritual, no campo emocional, nos nossos relacionamentos, mas precisa muito, muito da igreja, irmãos. E eu vejo que em algumas situações, pessoas ficam com medo, elas têm algum receio, timidez, talvez onde ela esteja, de se posicionar como cristão, às vezes no meio da família, às vezes no trabalho, na faculdade, e muitas das vezes, irmão, porque pessoas nos conhecia lá no passado e sabe daquilo que nós fizemos. Aí eu creio que muitos ficam pensando, né? Poxa, as pessoas vão realmente entender, acreditar que eu mudei, e acaba perdendo, às vezes, algumas oportunidades de se posicionar como cristão. Mas eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, Deus vai te fortalecer. É só você buscar o Senhor, é você se alimentar na palavra, que esse momento possa vir. Mas com certeza, essa timidez, esse medo, não vai te alcançar. Você vai se posicionar. Porque a palavra de hoje diz que Ele cuida de nós. Então, irmãos, talvez nós podemos perder esse corpo físico, mas nosso espírito, nossa alma, ela é eterna. Pode ter certeza disso. Quando você é perseverante, quando você é uma pessoa que sabe o que você quer, você tem o objetivo da sua vida, você entendeu o propósito de Deus na sua vida, com certeza Deus vai te dar a vitória. Amém? Só para a gente entender um pouquinho, né, dessa palavra, se é de Deus, Ele cuida de cada um de nós, irmãos. Porque imagina assim, eu tenho dois filhotes, de 32 e de 25. Eu cuido como se fosse de 6 meses. Eu creio que cada um aqui que é mãe, que é pai, cuida também. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo para nós, para fazer para nossos filhos. Por que isso, irmãos? Eu creio que nós queremos deixar exemplo para que daqui um dia, eu ainda não tenho, mas nós vamos ter nossos netos. Aí sim, eles vão fazer para os filhos, para deixar para outra geração. Onde que eu acho que houve uma perca nessa geração foi em cima disso. As pessoas, às vezes, esqueceram dos filhos, né? Alguns pais, algumas mães que têm. Tal ponto que, às vezes, eles deixam os filhos com outras pessoas. Pode ser da família, pode ser com a amiga. Ou, às vezes, até sozinho em casa, simplesmente para ir numa balada. Simplesmente para fazer aquilo que o ego dele quer. Fazer aquilo que ele acha que é o correto para ele no momento que ele precisa ser feliz. E para ele ser feliz, ele acha que ele pode abandonar até os filhos. É triste falar isso, irmão. Talvez alguns de vocês já tenham visto, já tenham presenciado já tenho visto na televisão, às vezes lido em um jornal, situações assim, que a mãe ou o pai deixa os filhos sozinhos para ir se divertir. E às vezes acontece até alguns acidentes com as crianças. Mas eu creio, irmãos, que a igreja, nós temos esse poder para mudar, para transformar as pessoas, porque Jesus Cristo é que nos guia e que nos conduz. Quando nós dedicamos isso às pessoas que estão do nosso lado, aqueles que você vê que realmente estão ali, precisa de uma palavra, e você não merece expostos para estar ministrando sobre a vida delas, nós podemos mudar essa geração. Amém? Tem uma frase aqui de Benjamin Franklin, que diz assim, ó: o contentamento faz as pessoas pobres ser ricas, e o descontentamento faz as pessoas ricas ser pobres. O que, que é isso? Eu creio, irmão, que as pessoas, às vezes, elas têm um salário que é o suficiente para elas se viver no dia a dia. Elas são felizes, elas estão contentes com aquilo que elas têm. Elas dão graças a Deus, elas louvam a Deus todos os dias por aquilo. Eu, todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu agradeço a Deus porque eu amanheci. Deus, né, me deu mais um dia o fôlego de vida. Deus me deu saúde para eu trabalhar. Deus me deu condições de ir trabalhar de carro, ou de ônibus, de bicicleta, ou de que for. Eu agradeço a Deus todos os dias. E sempre peço a Deus que Ele dê para mim e para nossas famílias aquilo que nós precisamos, mais nada. Só aquilo que nós precisamos para nós vivermos com esse contentamento, para servir ao Senhor, para que a gente não caia naquilo que o irmão Dalvan falou aqui. Porque às vezes a gente se envolve muito com o trabalho, com o dinheiro, e passa a ser o quê? O dinheiro passa a ser algo mais importante que o Senhor na nossa vida. E não vão adiantar. Porque aqui diz o Benjamin Franklin: o descontentamento faz as pessoas ricas ser pobres. Por quê? Elas nunca estão contentes com o que têm. Sempre elas querem mais. Porque existe, vamos dizer assim, irmão, em alguma situação, uma disputa, uma concorrência, para dizer que eu tenho uma casa melhor, eu tenho um carro melhor, eu moro num condomínio melhor, eu consigo ir aonde que eu quero, eu consigo usar as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores perfumes. E só que tem momentos que essas pessoas, com tudo isso, elas se sentem descontentes. Por quê? Ela não tem o Senhor no coração, aquilo que eu e você nós temos. Então, irmão, muito importante a gente entender isso. O dinheiro é bom? É. Muitas pessoas falam, o dinheiro traz felicidade. Amém. Mas passageira. Nós, eu creio, aqueles que entendeu, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, independente da situação que nós estamos passando, nós sempre vamos estar contentes, porque nós cremos que o Senhor é que nos guia, é o Senhor que cuida de nós. Amém? Estão entendendo, irmão? Eu creio, irmão, que essa palavra, o pastor Leandro nos passou, ontem eu trabalhei até às 16 horas, ele passou às 16h15 e perguntou: irmão, você consegue, você faz? Eu falei: irmão, servo é para todo dia e para toda hora. Eu creio que o Senhor nos capacita em todos os momentos, principalmente quando você entende que você depende dele para tudo. Por isso, irmão, que nós estamos aqui. Amém? Tem alguns tópicos, irmão, que diz o que Jesus Cristo disse sobre isso. No mundo tereis aflições. Está lá em João 16:33. Acho que não precisamos ler, porque todo mundo sabe, né, esse versículo. Mas é engraçado que Jesus também diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E realmente serão acrescentadas, irmão. Mas ele também nos deu esse alerta, para que nós, nesse mundo, nós vamos ter aflição, nós vamos ter confronto, nós vamos ter situações difíceis, nós vamos ter momentos, irmãos, que nós vamos ser humilhados, nós vamos ser julgados, nós vamos ser insultados, porque assim é a vida do cristão. Porque as pessoas, elas querem viver aquilo que é bom para elas. Quando nós levamos a verdade para elas, aí é um confronto muito duro, irmão. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade liberta. E muitos estão presos em muitas coisas: na esposa, no esposo, no dinheiro, no trabalho, nos estudos. E com Deus, Ele só vai lembrar quando a situação às vezes fica muito crítica, se levando a Ele até às vezes um problema de enfermidade. Aí Ele lembra do Senhor. Então eu creio, irmão, que nós temos que estar sempre atento, sempre conectado com o trono do Pai, para quando vir essas situações, nós possamos enfrentar com a fé que nós temos, meu Pai. Nós temos uma passagem lá que Paulo diz, em Filipenses mesmo, né, que ele combateu um bom combate, ele cumpriu a carreira dele, mas o mais importante, o que ele fez? Ele guardou a fé. Eu creio que nós temos que guardar a nossa fé. É com ela que nós vamos vencer no dia a dia, irmão. É quando nós possamos colocar a nossa fé em prática. E essa fé é algo, irmão, que nós temos que buscar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais nós temos que nos encher dessa fé, que é a palavra do Senhor, através do alimento, da leitura, das orações, das intercessões. Que quando nós estamos, irmãos, cheios do Espírito, cheios da palavra do Senhor, as provações vêm, as situações difíceis vêm, na nossa família, no nosso trabalho, de várias situações, Satanás envia as pessoas para nos tirar da nossa paz, mas isso não nos abala, porque nós temos o Senhor conosco. Amém? Essa geração, né, que a gente chama de geração Nutella, ela não suporta decepção, contrariedade, aborrecimento, até trabalhar. Muitos viram um fato terrível. Trabalhar é cansativo, sim, mas o próprio Jesus trabalhou em seu ministério. Então essa geração que eu falei, irmão, até para trabalhar é difícil, as pessoas não querem trabalho. Hoje o charme, o legal hoje é ser a internet, né? É tantos nomes que eles dão ali para as pessoas, que são influências, são não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Fica dentro de casa, não se faz nada e ganha dinheiro. E tem muitos que nem isso quer fazer. Eles querem só viver de forma, vamos dizer assim, louca. Não quer trabalhar, não quer fazer nada, porque acham que o pai, a mãe, que tem que mantê-lo. Sendo que o nosso próprio, nosso Jesus, né? Ele trabalhou e trabalhou muito. Nós, irmãos, podemos planejar, para termos alguma coisa, nós temos que orar, nós temos que trabalhar. O Bom Dia Amigo falou muito disso hoje, para que a gente tenha algo. Eu, às vezes, me pego assim, pensando, essas pessoas que eu vejo aí, que não tem, você conversa assim, você não entende aonde que eles querem chegar, porque não tem nenhum objetivo, não tem plano de nada, de estudar, de trabalhar, de ter algo na vida. Eles simplesmente estão vivendo uma loucura, irmãos. Mas, amém, irmãos, eu creio que nós que somos pais e mães, sempre toco nessa tecla, que nós temos que ficar muito, irmão, atento com nossos filhos. E o momento mais fácil de nós colocarmos os nossos filhos na presença do Senhor é quando ele está se iniciando ali nos 2, 3 aninhos, 4 aninhos. Em cima de quê? De alguns conceitos, da obediência, do nosso caráter e de limites. Que hoje o preço que se paga por ter uma geração dessa forma que nós temos visto hoje, irmão, muitas vezes a culpa foi nossa, que nós não soubemos a cuidar dos nossos filhos. É lindo, é maravilhoso você ter um filho de 2, 3 anos que fica correndo para um lado, para o outro, e você fala para ele e ele não te obedece. Essa semana eu tive uma experiência com um pai. Eu fui no Banco do Brasil ali na Filito Miriam. Uma criança deve ter uns 3 anos. Estava o pai, a mãe e o avô. Ele simplesmente tirou o tênis. O pai fez de tudo para ele colocar esse tênis. Ele não colocou. 3 anos. Agora você imagina quando ele tiver 15, 16, 17. E o pai ficou sem graça. Você via nos olhos dele. Ele queria fazer algo assim que, naquele momento de raiva. Mas eu acho que ele pensou: hoje eu não posso mais fazer igual eu fazia antigamente, né? Pegar o filho e dar uns tapas, porque estava no local, às vezes alguém ia contra ele. Mas o que eu vejo isso, irmão? É que você não conseguiu na sua casa, dizer para o seu filho que ele tem um limite. Eu amo as minhas duas filhas, mas sempre o respeitei e elas sempre me respeitaram. Eu sempre, mesmo quando eu estava lá no mundo, irmãos, eu sempre dei exemplo para elas de respeito às pessoas, que elas tinham limite para tudo na vida, como elas têm até hoje. Que eu falo, enquanto eu estiver aqui nessa terra, elas entraram debaixo do teto, que eu sou provedor, elas vão me respeitar. E graças a Deus, eu tenho sido honrado por elas, porque eu creio que filhos, a Bíblia diz que são heranças, né? Por isso que eu trato muito bem, eu creio que cada um de nós também trata muito bem nossos filhos. Então, eu sou um alerta, irmão. Cuide do seu filho agora, quando ele é pequeno, que quando ele chegar numa certa idade, você, infelizmente, vai ser difícil, principalmente com as leis que nós temos no nosso país hoje. Muitas das coisas você já não vai poder fazer mais. E às vezes você partir para agressão, dependendo da idade, talvez fisicamente você nem aguente mais. Então aproveita que o seu filho está pequeno, quem tem crianças, a ensinar, a pôr limites, desde pequenininho, dizer para ele o que pode, o que não pode, e nós como pai e mãe, ser um exemplo para eles, amém? Diz também, sereis odiados por causa do meu nome. Jesus deixou lá em Marcos 13, 13. Vamos puder projetar aí, por favor. Marcos 13, 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Então Jesus deixou para nós aqui o seguinte. Naquela época, irmãos, muitas pessoas odiaram Jesus. Ele deixou um alerta que nós também seríamos odiados. Mas se nós ficarmos firmes, perseverantes, que nós colocarmos a nossa fé, que Ele cuide de nós, nós seremos salvos, nós viveremos a vida eterna. Tem algo muito bom para nós no futuro. Ser fiel é considerado perdedor hoje. Quando você fala que você é fiel, você é um dizimista, você vem nos cultos, você participa de uma célula, você é fiel ao seu Deus, isso no mundo gera muita crítica para nós. O que, que eles falam? Hoje a palavra da moda hoje é mané, né? O nosso ministro Barroso falou isso, né? O que, que é mané, irmão? Mané é uma palavra pejorativa, ela te diminui, né? Quando você é abordado, eu ainda não fui, e creio que em nome de Jesus, nem eu nem você seja, mas quando vem alguém que vai te roubar algo, o que, que ele fala? Perdeu o mané. Ou seja, você não tem o que fazer, você não tem reação nenhuma, você está controlado por ele. E isso é muito triste, irmão. Então nós temos que sempre estar atento, sempre estar buscando do Senhor sabedoria, discernimento, para que nós possamos estar firmes com o Senhor. Você sabia que os cristãos são odiados por ter uma posição firme de valores? Somos, por natureza, conservadores dos bons costumes e tradições bíblicas. Por isso, o mundo nos odeia. Viver a vida da renúncia que Jesus viveu é coisa de mané, malandragem, o que reina. Então, dá para a gente entender um pouquinho, né, irmão? Por que aquele ministro falou isso, né? Nós somos conservadores. A palavra que diz aqui, dom, irmãos. Bom. Bom é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que Deus está no seu coração. Hoje nós precisamos estar bem alinhado com isso, porque nós vamos ser provocados, nós vamos ser odiados. Porque eu creio, irmão, que eu fiz a minha escolha e vocês também fizeram a sua. Eu sou conservador, eu sou uma pessoa que anda e procuro fazer as coisas que o Senhor deixou para nós, no nosso manual de vida, que é a Bíblia. Obviamente, às vezes a gente, por um descuido, né, a gente às vezes dá uma escorregada, mas eu sempre peço a Deus rapidinho, porque me perdoa por algo que tenha feito que saiu fora dos princípios do Senhor e da palavra dele. Mas hoje, onde nós estivermos, quando você fala que você é cristão, alguma situação vai acontecer para que te possa tirar você do sério, para afrontar e confrontar você. Porque o mundo é assim, e Jesus disse que seria assim. E nós seremos odiados pela nossa escolha, por ser conservador, por andar de acordo com a palavra, por ser pessoas que pensam em fazer o bem, que tem um coração bom, que haja bondade, que haja no nosso coração arrependimento, que nós possamos ser pessoas que perdoem as pessoas, mesmo sabendo que nós seremos confrontados, às vezes palavras são lançadas sobre nós, coisas falam sobre nós. Isso, irmão, no nosso trabalho, até mesmo dentro das igrejas, que não condiz com a nossa realidade, mas nós temos que aprender a amar essas pessoas, a orar por essas pessoas, para que Deus cure, para que Deus abra os olhos das pessoas, que elas possam entender aquilo que o Senhor deixou para nós, que é bom, que é a palavra dele. Amém? Odiar a mim, odiar a vós também. Jesus foi odiado principalmente por aqueles que tinham um cargo religioso, pois restaurou princípios a muitos esquecidos pelos fariseus e publicanos. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, irmão, os fariseus eram as pessoas religiosas, né? As pessoas que entendiam, a Bíblia diz que eles eram letrados. E foi dessas pessoas que odiaram Jesus. E eu creio que através dessas pessoas, muitas pessoas, induzidas por eles, que naquela época eram as pessoas que tinham conhecimento, né? Sabia da verdade, mas não agia com a verdade. Muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas foram para esse caminho. Eu creio que hoje, irmãos, nós temos vivido isso. Nós temos uma mídia hoje aí infernal. Nós temos um consórcio, né? Não é mais um, é um consórcio. Que vem internet, vem televisão, vem rádio, vem jornal, com um objetivo: tirar você do foco. Agora é também uma frase que está na mente de todos nós, né? Qualquer coisa que você faça é ático, antidemocrático. Então nós precisamos, irmãos, como igreja, está no tempo de nós buscar mais o Senhor, está no tempo de nós nos dedicar mais, nos posicionar mais como igreja, onde nós estivermos. Não esqueça disso, irmãos. Vai haver luta, vai ter situações difíceis, vai. Mas sempre você tenha fé, sempre você diz: o Senhor está no controle, nós não perdemos, nós ganharemos. No momento certo, o Senhor agirá. Pode ter certeza disso. Amém, irmãos? Não é momento de a gente brigar com ninguém fisicamente, ou querer impor as coisas para ele. É momento de dizer para ele o seguinte: irmãos, eu tenho a verdade, eu sei a verdade, eu sei o caminho. Eu sou a placa que se você quiser pegar a estrada correta, é só você me seguir. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que, né, que nós seríamos uma folha em branco, que ele escreveu algo, né? E nós temos que passar isso para as pessoas que estão no dia a dia conosco. Eles têm que ver algo, têm que ver Jesus em nós. É difícil, irmão, não é fácil, mas nós temos que buscar. E quando a gente busca o Senhor, ele cuida de nós. Então ele vai cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? Temos exemplos de cuidado de Deus. Nós falamos muito, né, da situação que o que Jesus achava desse momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento de as pessoas, por qualquer, para ser feliz, ela ultrapassa qualquer limite. Agora vem o que Jesus fez com pessoas, homens e mulheres lá no passado, para que nós possamos entender o tanto que ele cuida de nós, o tanto que ele nos dá livramento em situações que nós nem imaginamos. Às vezes a gente acha assim: ah, foi uma coincidência, ah, eu nem sei por quê. Não, a mão do Senhor está sobre nós, os ouvidos dele estão inclinados para nós, os olhos dele estão para nós. Basta nós deixar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa trabalhar. Aqui fala de Moisés, um exemplo de cuidado. São alguns exemplos aqui que a gente falar, só resumido. Eu creio que todo cristão sabe da história de Moisés. Quantas situações, quantas que poderia ter levado ele à morte, ele não seria aquele que ia libertar, né? Aqueles que o Senhor escolheu que estavam no Egito, para a terra prometida. Mas Deus tinha um propósito na vida dele e cuidou dele todos os momentos. Quero dizer para você, irmão, que é o mesmo Deus que cuidou de Moisés, é o Deus que cuida de mim, da minha família, de você e da sua família. Basta você crer, basta você deixar que o Senhor concretize em você o propósito dele na sua vida. Se você ainda não sabe qual o propósito do Senhor na sua vida, procure, ore, o Senhor vai falar contigo. Nós temos também José do Egito. Eu creio que os irmãos também devem falar muita coisa, né, de José. Ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi levado como escravo, né? Ainda acusado injustamente, a palavra diz que José era um homem bonito. Então, ele, por ele ser bonito, ele correu esse risco, né? As pessoas inventaram algo, né, que poderia levar ele até a morte. Mas era um escolhido de Deus, era um ungido de Deus. Ele sempre estava perseverante, ele sempre estava fazendo a vontade de Deus. E Deus sempre cuidou dele. Nos momentos difíceis, eu creio, irmão, que ele buscou a Deus. E Deus ouviu, e Deus guardou, e Deus livrou. Tudo estava contra ele. Mas Deus sempre ouvia ele. O sonho dele foi realizado, nós sabemos o final, né? Ele chegou a ser um dos homens poderosos no Egito. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele jamais abandonou a fé. Ele jamais duvidou do que Deus poderia fazer com ele. Eu creio que foi um dos homens que tinha certeza que Deus cuidava dele. Por isso que ele chegou aonde ele chegou, o sonho dele foi realizado de ser um grande rei, né? Lá no Egito. Outro foi Davi, que foi perseguido pelo exército de Saul. E para muitas pessoas, né, irmãos, ali, eu creio, nós trazendo para hoje, se você fosse perseguido, você tivesse uma oportunidade de destruir esse exército que está te perseguindo, pode ser o exército de uma pessoa só, né, que está te perseguindo. Com certeza, irmão, às vezes a gente agiria com a justiça própria. Davi aqui teve a oportunidade de acabar com Saul. Ele não fez, porque Davi entendia que Deus cuidava dele. Que assim como Deus, a palavra diz que nos chama de filhinhos, nós somos filhos de Deus. Ele não usou de colocar a mão em Saul. E Deus deu a vitória para ele. Eu creio que você não leu, você pode ler a história de Davi, que é uma história linda. Que a palavra de Deus diz que era um homem, né? Que ele tinha um coração perdoador, rápido. Ele se arrependia e pedia perdão para Deus. Ele, quando errava, quando ele saía debaixo da proteção do Senhor, rapidamente ele se humilhava e pedia perdão a Deus. Que às vezes, irmãos, a gente tem essa dificuldade, né? Nós erramos, nós temos a vergonha de chegar para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa esposa, para o nosso filho, para um amigo de trabalho e pedir perdão por algo que você fez de errado sobre a vida daquela pessoa, que às vezes machucou muito aquela pessoa, talvez você deu prejuízo financeiro àquela pessoa, talvez você trouxe desavença na família daquela pessoa. Mas Davi não era assim, irmão. Davi tinha um coração que ele não tinha problema em perdoar, em pedir perdão. Eu creio que nós temos que ser assim, irmão. Se nós fizemos algo errado, nós temos que procurar o nosso irmão e pedir perdão, mas um perdão genuíno. Perdão genuíno é aquele perdão que você faz com amor mesmo. Você chega ali independente da situação, você não vê dificuldade nenhuma, barreira nenhuma, para você chegar e pedir perdão para a pessoa por aquilo que você fez. E daí para frente, Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. É importante que você entendeu que você errou e que você precisa de pedir perdão para essa pessoa. Amém? Nós temos também Ananias, Azarias e Misael. São aquela passagem, né, lá na fornalha. É uma das maiores provas de cuidar que está na... Uma maior prova de cuidar que está e não existe em que o próprio anjo de Deus estava com os três na fornalha. Não importa a situação que estejamos, o Senhor nos garante a saída. Não devemos temer que tire a nossa vida, pois o único que pode livrar da morte é Jesus. Então, irmãos, aqui é a morte física, eu falei isso. Alguém pode até nos tirar ela, mas Jesus disse que ele veio e deu vida em vida abundância, vida eterna. Então, nós não podemos ter medo, irmão. Nós vamos passar situação difícil? Vamos. Mas que nós sempre podemos estar posicionados como servo do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. E que nós possamos sempre estar com nossos pensamentos, com nossos desejos, com nossa vontade de fazer algo que o Senhor quer que nós façamos, algo que vai nos colocar como servo, que nós possamos nos posicionar como homem, como mulher do Senhor. Nós não podemos, vamos dizer assim, ter medo, desistir, porque o Senhor cuida de nós. Sempre quando você estiver em situação difícil, você pode ter certeza que o Senhor vai cuidar de você. O Senhor, irmão, Ele pode até permitir que muitas coisas aconteçam na nossa vida, irmão. Que às vezes você fica pensando, poxa, por que está acontecendo isso comigo e tal? Talvez você pense em desistir de alguma coisa. Irmão, Deus, Ele não prova ninguém. Você pode ter certeza disso. Ele pode permitir. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta também. Ele vai te dar uma válvula de escape. E você vai sair. Agora vai depender de você, do seu discernimento, da sua vontade, do seu querer, da sua fé. Porque às vezes acontece situações na nossa vida, irmão, que nós queremos resolver elas na hora, no hoje, amanhã, nessa semana, nesse mês. Tem situação, irmão, que eu tenho certeza que o Senhor vai deixar nós ficar nela por muito tempo. Porque é aí que Ele vai testar onde está o meu coração e o teu coração. Se aquilo que você fala, que nós falamos da boca para fora, que nós cremos no Senhor Jesus, que nós estamos aqui para servir, esse é o teste que Ele vai continuar fazendo conosco. Às vezes é rápido, mas às vezes vai ser mais demorado. Vai ser momento que Deus vai nos humilhar mesmo, e vai apertar mesmo a corda para ver se você realmente é aquilo que você fala. Então, quando você estiver passando por alguma situação, quando você vê a situação difícil, não desanime, irmão. Aí é o momento melhor para você procurar o Senhor na igreja, no culto de conferência de nação, na cela, na sua casa. Você aumenta a intensidade da sua oração, da sua intercessão, da sua leitura da palavra, porque Deus cuida de mim e cuida de você. Você pode ter certeza disso. Jamais Deus nos abandonaria. A palavra de Deus diz que Ele nos abandonou, Ele nos amou primeiro. É bom que a gente tenha esse entendimento. Amém, irmãos? Temos também, ó, Daniel na cova dos leões. Esses são os testes que muitos estão passando entre viver dos manjares que o mundo oferece ou ser fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Porque Daniel tinha, né, ele passou uma situação que o rei mandava lá, você tinha que comer aquilo que o rei queria, fazer aquilo que o rei queria. E Daniel, ele não aceitou, irmãos, porque ele crê na palavra de Deus, ele fazia aquilo que a palavra de Deus determinou. Naquela época, quando você desobedecia a Deus, você era lançado, né, numa cova lá, para lutar com os leões. Você se tornaria alimento de animais, leões da época que a Bíblia diz. E ele foi jogado, né, irmãos? Eu creio, ali é uma prova que Deus cuida de mim e de você, irmão. E às vezes, irmão, são coisas pequenas na nossa vida que você acha que se resolveu porque você é um cara sábio, uma mulher sábia, é porque sua força. Não, irmãos, tem muita situação. Deus te deu sabedoria, discernimento, inteligência para você passar por aquela situação, que às vezes ela é pequenininha, mas se você se entregar, ela torna grande demais, depois você não consegue sair. Mas quando você entende que Deus cuida de você, que você tem que entregar a sua vida para Deus, essas coisas vêm, elas podem até nos abalar, mas nossa fé, ela tem que ser como a palavra de Deus, né? Como os montes de Sião, que não se abala nunca. Nós sempre temos que dizer, o Senhor cuida de mim. Amém, irmão? E o último aqui é Esté, Mordecai, no reino de Assuero. Você viu que tem várias situações, né, irmãos, aqui que nós falamos aqui de Moisés, falamos de José do Egito, de Davi, de Ananias, Zacarias, Misael, de Daniel. Várias situações que Deus cuidou diferente. Foi o anjo, foi pessoas, foi atitude. O Davi foi uma atitude, ele poderia ter destruído o rei Saul, ele teve a oportunidade de matá-lo, ele não matou. Uma atitude dele. E tem o último aqui, Esté e Mordecai no reino de Assuero. O livro de Esté fala, né, que ela era uma rainha, ela estava ali, ela tinha acesso ao rei. Ela poderia ter tomado a decisão ali, fácil. Ela estava do lado do rei. Não, irmão. Ela colocou a vida dela em jogo. Depois você lê. É um livro bonito, o livro de Esther. Ela estava ali, porque ela era uma ungida do Senhor, para mostrar para o rei o tanto que Deus é capaz, o tanto que Deus cuida de nós. Ele cuidou de uma nação, de um povo, né? De uma tribo que estava ali. Ela foi firme. Ela não se deixou se levar, porque eu creio, irmãos, que ela era uma pessoa que andava segundo a palavra do Senhor. Ela entendia as coisas que o Senhor sempre estava fazendo na vida dela, na vida daquelas pessoas que estavam com ela ali, daquela da Tienia, ou daquelas províncias onde ela vivia, daquele povo, né, que estava com ela. E ela ficou firme. Ela não se preocupou, que ela poderia ter morrido. Se você, não, quando você lê, você tem que ver que ela poderia ser morta. E perdeu, né, um trono de rainha ali. Ela continuou e Deus deu a vitória para ela. Amém, irmãos? Diz assim, hoje muitos estão passando o que Esther passou, entre salvar a sua nação e salvar a própria pele. Esther escolheu os propósitos de Deus para a nação. Hoje as pessoas de bem estão sendo perseguidas, censuradas, presas, tendo seus bens tomados por um tribunal tirano, opressor. Não há liberdade nem de pensamento, pois se sustentaram que você é uma ameaça. Já confiscaram a conta bancária. Que dilema horrível. Fique quieto e não fale com o rei, senão você pode sofrer sanções. É o que nós estamos vivendo, né, irmão? Hoje nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu creio que todos nós estamos vendo isso aí no dia a dia, onde que ele, nós temos uma coisa chamada Constituição. Ele estava ali para cumprir o que está ali. Fazer com que os políticos cumprissem, né, o que está ali. Ele é o primeiro a passar por cima, a rasgar a nossa Constituição. Hoje, irmão, nós somos perseguidos. Às vezes você pensa em algumas perseguições, que ela seja física, mas aqui você vê que são perseguições financeiras. Hoje você já não pode falar muitas coisas. Você tem que, às vezes, pensar muito antes de dar uma oposição, uma opinião sobre algum assunto, porque senão você está sendo, você vai ser censurado. E a igreja, irmão, no início eu falei, ela que tem o poder para mudar as coisas. Você pode ter certeza, irmãos, nós passamos um momento de turbulência aqui no Pedra 90, todos os irmãos aqui sabem disso. Eu falei muitas vezes, continuo falando, irmãos, Deus vai nos dar a vitória. Ninguém para a igreja, irmãos. Você pode ver a história do ser humano. Quanto mais nos persegue, mais nós crescemos. Aleluia. Por isso, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo. Vamos passar situações difíceis. Pessoas, às vezes, que nós gostamos muito, que nós ajudamos, que nós caminhamos com elas muito tempo, e elas, de repente, para, quer mudar, quer para ir para um outro lado. Amém. Vamos continuar orando para essas pessoas. Mas nós temos que nos posicionar como servo do Senhor. Porque Ele vai mandar mais pessoas, igual Ele tem mandado para nós. Eu tenho visto o cuidado do Deus sobre a nossa igreja, irmãos. Sobre a minha família, sobre a família dos irmãos. Sobre obedecer a nossa liderança. Isso é muito importante, irmão. A igreja se posicionar com obediência. Nós temos uma liderança que nós temos que obedecer. E que se você tiver algo, às vezes, que você queira discutir, não tem problema, você pode discutir, mas vamos obedecer. Isso, irmão, são os nossos apóstolos, nossos pastores, nossos obreiros, nosso discipulador, nossos líderes. E traz para os nossos lares, nossos pais, nossos patrões, os nossos professores na faculdade, na escola. Vamos nos posicionar diferente, as pessoas têm que ver algo diferente de nós hoje, como igreja, irmão. Essa é uma palavra agora para todos nós que somos cristãos, conhecemos a palavra. É o momento de nós nos posicionar mesmo, de nós falarmos a verdade para as pessoas. É difícil, ela tem um preço muito alto, as pessoas não querem pagar o preço. Porque é muito fácil você viver fazendo de conta, né? Aí você passa por cima de muitas situações, para você tá bom, o seu irmão, a sua irmã, o problema é dela. Nós como cristãos, nós não podemos agir assim. Nós temos que agir com o coração de Cristo, fazendo as coisas como Cristo fez. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas se nós buscarmos o Senhor, se nós andarmos de acordo com a vontade e o desejo dEle, não, e deixar o Senhor nos guiar, com certeza nós vamos conseguir, porque Ele cuida de nós. Não se esqueça, irmão, que nós vamos ter momentos difíceis enquanto nós estivermos aqui na terra, porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós vamos em conta, nós dizemos que nós somos nova criatura, quando nós conhecemos a verdade, nós temos que colocar essa verdade, irmãos, no dia a dia da nossa vida. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Quando eu falo diferente, irmão, não é poder financeiro, não é beleza física, não é intelectual. Nós somos diferentes, que nós buscamos a vontade de Deus, nós não buscamos a nossa vontade, nós deixamos que Deus age no nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa mente, para que nós possamos realmente fazer essa diferença, irmãos. Para concluir, irmãos, porque nós temos um advogado, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, Ele vai nos livrar de tudo, irmão, assim como Ele livrou muitos, e Ele tem nos livrado. Coloque isso no coração, todas as vezes que alguém falar algo que você não gosta, fazer algo que venha te trazer transtorno, lembre que nós temos um advogado, que é Jesus. Ele vai nos livrar. Qualquer sentença que for colocada sobre nós, Jesus já pagou. Entenda isso. Qualquer situação que você tiver, a pessoa quiser questionar, você diz para ele: eu tenho um advogado, e ele que vai julgar a minha causa. Que a Bíblia diz, né? Que todo joelho se dobrarão e toda língua confessará, irmãos, que Jesus Cristo é Filho de Deus. A Bíblia diz: todos. Pode ser nosso amigo Lula, pode ser o John Biden, né? Pode ser o Putin, esses homens poderosos, né? Que têm de fortunas, todos os joelhos vão se dobrar perante Jesus. Você pode ter certeza disso absoluta, irmãos. E eu vivo em cima dessa certeza, eu tenho fé que nós, como cristãos, salvos por Cristo Jesus, nós não vamos estar lá e nem apontar o dedo para ninguém, mas nós temos a certeza para dizer para as pessoas: Jesus Cristo é nosso Rei. Aquele que tem Jesus Cristo no coração é vencedor. Não tenha medo de dizer que você é vencedor, irmão, porque as coisas que às vezes tiram a gente um pouquinho da presença do Senhor, que é riqueza, que é desejo, que é vontade, e são tudo passageiros, vai acabar. Você tem muito dinheiro, você faz muita coisa, mas tem situação que você está com todo o dinheiro, você fica sozinho e diz: aí, o que eu faço? Enquanto às vezes, irmão, a gente tem uma vida tranquila, com pouco dinheiro, mas nós sabemos sempre o que fazer quando as situações difíceis vêm para o nosso lado. Quando alguém atenta contra nós, nós temos a quem recorrer, nós sabemos a quem recorrer, porque o Senhor cuida de nós. Ele está à disposição de qualquer um de nós, irmãos. É só você abrir o coração, a sua mente, e deixar Jesus falar, deixar Jesus ser o seu guia. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que essa palavra possa nos edificar cada vez mais. O amor que Deus tem para conosco, o cuidado que Ele tem para conosco, que você, ao sair daqui, você medita nisso: Deus cuida de mim. Muitas vezes eu nem pedi, mas Ele cuida, porque Deus sabe. A palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Então é momento de nós agradecermos sempre a Deus por esse cuidado. Nós sermos gratos, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos bens, pelo nosso renovar cada manhã, pelo nosso trabalho, né? Porque Deus cuida de nós. Ele sabe, irmão, de tudo aquilo que você precisa. Às vezes a gente fica meio preocupado, né? Quanto à palavra do irmão Galvão, repetindo um pouquinho aqui, das ofertas, diz: o Senhor sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós peçamos, que nós falamos, porque a palavra tem poder, a Bíblia diz. Então nós temos que falar, nós temos que pedir, nós temos que agir, ter atitude, porque muitas vezes o Senhor quer nos abençoar, quer fazer algo, mas você não pede, você não tem atitude. Nós precisamos, irmão, a cada dia mais sonhar, buscar do Senhor, ter projetos, ter propósito na nossa vida. É muito ruim você ser uma pessoa que não tem objetivo na vida. Eu, irmão, estou vivendo um momento muito bom na minha vida, porque eu creio, irmão, foi no 25 de oração das minhas filhas, da minha esposa, eu lá no mundo, vivendo aquilo que eu falei aqui no início. Para ser feliz eu fazia tudo, desobedecia meu pai, passava as pessoas para trás, mentia, fazia tudo o que você pensar, achando que aquela felicidade que era, ia resolver. Mas glória a Deus, Deus me resgatou. Eu sou grato pela essa igreja PIM Imperial, pela minha esposa, pelas minhas filhas, que sempre orou, sempre intercedeu por mim, para que nós pudéssemos viver hoje, irmão. Graças a Deus, Deus tem cuidado da nossa família de uma forma, sim, magistral. Nós temos tudo que nós queremos, Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu creio, irmãos, e é um propósito de Deus na vida de cada um de nós aqui. Nós não somos membros, nós somos discípulos do Senhor. É só você buscar e colocar seu coração diante de Deus, que Ele vai cuidar de você, você vai ter momentos, possa ter certeza, irmãos, maravilhosos, vivendo a palavra do Senhor, fazendo diferença onde você estiver, como servo do Senhor. Amém? Eu vou pedir o... Vocês vão... Dá para você cantar? Você é mecânico? Então pedir o louvor. Mecânico? Então amém. Vamos ficar de pé, irmão. Nós vamos cantar, adorar o Senhor com uma música. Aí eu pediria aos irmãos, você que está aí, que está com a sua família, ou com a sua célula, que vocês se ajuntassem para nós cantarmos essa música. Em agradecimento a Deus pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós. Talvez você esteja sozinho, você fica com a sua família, com a sua célula. Se você é de uma célula e está sozinho e tem pessoas, né, a família, você pode se juntar às pessoas que você conhece para a gente louvar o Senhor com essa música. Amém? Eu creio que essa música é uma oração para nós. Amém?
Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali.
Aleluia, Senhor.
Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Aleluia.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não vou sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Oh,
Senhor, por esse momento, ó Pai, que a Tua igreja está reunida, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um aqui presente. Ó Senhor, continua cuidando de nós, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa saúde, ó Pai. Ó Senhor, venha tocar no coração de cada um aqui presente, ó Pai, que Ele tem um Deus que nos ama, ó Pai. Ó Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre a nossa vida, ó Pai. Que nós possamos sair daqui edificados com a Tua palavra, ó Pai. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de confronto, ó Pai. Nos momentos, ó Pai, que nós achamos impossível, ó Pai. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá livramento, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Pedra 90, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que as pessoas serão cuidadas aqui, porque o Senhor é conosco, ó Pai. Que nós possamos um cuidar do outro, ó Pai. Ó Senhor, que haja alegria, que haja amor no Teu povo, ó Pai. Que haja na Tua casa milagre, ó Pai. Que haja cura, Pai. Que haja salvação, Senhor. Que haja libertação, restauração de casais, de família, ó Pai. Porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós estamos diante de Ti, ó Pai. Te agradecendo, ó Pai. Pelo tanto que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, ó Pai. Ó Senhor, abre, ó Pai, nosso coração, nossa mente, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, ser um cristão verdadeiro, ser um servo verdadeiro, ó Pai. Que nós possamos nos posicionar como igreja do Senhor nesses tempos difíceis, ó Pai. Ó Senhor, nada vai nos parar, a Tua igreja vai avançar, ela vai crescer, ela vai multiplicar. Eu creio, ó Pai. A nossa igreja nas células vão crescer, vão multiplicar, Senhor. Que haja, nossa Pai, líderes, ó Pai, pessoas, ó Pai, tocadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Para liderar, Pai, para estar na frente dos trabalhos da Tua casa, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar financeiramente, que nós possamos ter um coração, ó Pai, de doador, de dizimista, ser fiel, ó Pai, a Teus mandamentos, a Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, por cada família aqui reunida, ó Pai. Que o Senhor tenha a liberdade, Espírito Santo do Senhor, Pai, possa passear no meio de nós nesse momento, Senhor. Que a Tua Shekinah possa encher esse lugar, que a Tua presença possa estar aqui conosco, ó Pai. Abençoa nossos filhos, que sejam filhos, ó Pai, obedientes, ó Pai. Que nós possamos ser pais generosos. Que nós possamos ser pai que cuide bem dos nossos filhos, da nossa família, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar curando, ó Pai. Pessoa nesse momento que tem, ó Pai, dificuldade de relacionamento com o pai. O filho que tem, ó Pai, dificuldade de relacionamento com a mãe, com os pais. Que eles possam ser tocados nesse momento para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai.